A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Todos vivendo em busca da verdade por vários meios, por não conhecerem este encanto misterioso e não terem condições de percepção da vida e dizer e pensar. Onde existem mistérios, não existe verdade. O que é de verdade não há mistério. Mas, desprovidos de perceber as coisas, da percepção das coisas, viviam procurando a verdade e aceitando isto e aquilo outro como verdade. E o fanatismo era tanto que chegava a cegar, a ponto de jurar que a mentira era verdade. E assim, cansados de jurar que a mentira era verdade, e ainda mais diziam, a verdade é esta, a verdade é aquela, isto aqui é a verdade, aqui está a verdade, uma porção de verdades e uma porção de verdadeiros. Atrás de contos e histórias, e juravam, a verdade é esta. Sem a mínima percepção das coisas e do que diziam, cegos pelo fanatismo, então não estão vendo que onde existem mistérios e enigmas, não existe verdade? A verdade é uma só, é racional, não existem duas verdades. Cansavam de jurar, a verdade é esta, em nome da verdade. Sempre em nome da verdade, não cansavam de apregoar em nome da verdade, sem perceber o seu injusto procedimento consigo mesmo. Porque onde existem mistérios, não existe verdade. Ninguém sabe por que que existe. É um mistério, ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. É outro mistério. Ninguém sabe o porquê da existência desse mundo. Mistério. Ninguém sabe como foi feito. É mistério. Ninguém sabe quem fez esse mundo. É um mistério. Ninguém sabe quem ele fez. É um mistério. Ninguém sabe o porquê nasceu em cima dessa terra e nem para que nasceu. É um mistério. Ninguém sabe o porquê da sua existência. É um mistério. Ninguém sabe por que vive, nem de onde veio, nem sabe de nada. Existe verdade onde ninguém sabe nada. Pois ninguém sabe alguma coisa, ninguém sabe nada. Onde ninguém sabe nada, não existe verdade. Onde há mistérios, não existe verdade. Onde há mistérios, não há verdade. Onde há verdade, não há mistérios. Porque a verdadeira solução é de tudo. A verdade soluciona tudo, todos os mistérios, de princípio a fim. Onde há verdade, não há enigma. Onde há verdade, não há mistério. Onde há verdade, não há fenômeno. Onde há verdade, não há infinito. E onde há verdade, tem solução de tudo. A vida sempre foi conservada no enigma, no mistério e tudo, enfim. E assim, criaram uma infinidade de verdades, e as verdades são tantas que os mistérios aí estavam por solucionar. Onde existe mistério, não há verdade. A verdade é uma só, é racional. Não existem duas verdades, muito menos uma infinidade de verdades. Onde tudo se acaba é porque não é verdadeiro. O que é verdadeiro é eterno. Onde tudo termina em nada, não é verdadeiro. Onde tudo é aparência só, não é verdadeiro. Então, onde está a verdade? Em lugar algum, em lugar nenhum. Porque tudo se acaba, e a verdade é eterna, não se acaba. Então, não existe o que supunham existir. A verdade é uma só. É a razão da existência de tudo. É racional. Não existem duas verdades. A verdade é uma só. Mas aqui no meio do povo, inventaram uma infinidade de verdades. As verdades, todas elas passageiras. Hoje é verdade, amanhã não é. Onde há mistérios, enigmas infinitos, não há verdade. Onde tudo se acaba, não há verdade. Onde todos sofrem, não há verdade. Se todos sofrem, porque estão todos errados. E quem está errado não conhece o certo. E quem não conhece o certo, não conhece a verdade. O sofrimento contradiz essa infinidade de verdades aparentes que criaram. E tudo isto ajudou e concorreu para a lapidação dos seres. Perderam tempo, muito tempo, com essa infinidade de verdades existentes no mundo e que hoje, bem desiludidos por traírem a si mesmos, por serem traídos, traidores de si mesmos, a ponto de viverem jurando falso sobre a verdade que nunca existiu. Hoje, todos desiludidos, devido ao fracasso e estardalhaço de tudo que está se passando no mundo inteiro, e todos atordoados, sem saber o que fazer, e as ruínas se multiplicando, sem ninguém poder conter. vivendo uns contra os outros, porque ninguém sabe onde está a verdade. E desta maneira, cada qual quer ser o melhor, cada qual quer que a sua verdade seja melhor e melhor do que a do outro. Então, onde não existe a verdade, todos brigam e lutam até encontrar a verdade. Enquanto houver luta, houver briga, não há verdade. Porque quem está com a verdade das verdades não luta com ninguém. Porque a verdade é pura, limpa e perfeita, e por isso é verdade. O verdadeiro não briga com ninguém. O verdadeiro não entra em choque com ninguém. O verdadeiro não luta com ninguém. O verdadeiro não guerreia com ninguém. Porque a verdade é uma só. Não existem duas verdades. E a verdade, sendo uma só, não tem com quem lutar. Onde existem os contras e os a favor, não existe a verdade. Onde existem os contras, uns contra os outros, não existe a verdade. Onde há brigas, há confusão, ninguém está com a verdade. A verdade é uma só e não existem duas verdades. E a verdade, sendo uma só, não há contra nem a favor. A verdade é pura, limpa e perfeita. É racional, pura, limpa e perfeita. Mas o bicho racional inventou uma infinidade de verdades, criou uma infinidade de verdades, e que as verdades são tantas que ninguém sabe com quem está a verdade. E por não saberem, entram em choque uns com os outros. Onde há verdade, não existe guerra, nem confusão, nem brigas, nem lutas. Porque a verdade é uma só. Não existem duas verdades. E tudo isso é para a lapidação do próprio bicho. Onde tudo se acaba, não existe verdade. A verdade é eterna. A vida não é verdadeira e por isso se acaba. E tudo que circula a vida e que compõe a vida, da mesma forma. Se a vida não é verdadeira e por isso se acaba, tudo que existe na vida é igual à vida, porque tudo se acaba. E onde tudo se acaba, não existe verdade. Por não existir verdade, a confusão é permanente por uns quererem ser mais sabidos do que os outros. E dessa forma, cada qual inventou a verdade do seu jeito, a sua maneira. Cada qual criou as suas verdades e inventou suas verdades. O artifício, tudo é arte. Então, cada qual criou a sua imagem e, no criar a sua imagem, deu margem de criar as más verdades, de acordo com as suas conveniências. E assim, vai em um lugar, é a verdade de um jeito, vai em outro lugar, a verdade de outro jeito, vai em outro lugar, a verdade se apresenta de outra forma diferente. E assim, uma infinidade de verdades, como coisa que onde existe mistério, existe a verdade. Como coisa que onde tudo se acaba, existe a verdade. Se tudo se acaba, é porque não existe verdade. Se tudo se acaba, é porque não há verdade. E por não existir a verdade no mundo deformado, que basta ser deformado para não ser verdadeiro. Onde tudo é deformado, não existe a verdade. E por não existir a verdade, é que as brigas não cessam, as revoluções não cessam, as guerras não cessam, por não existir a verdade. Então, começa uns contra os outros. E este brigueiro já vem de muito no mundo, de viverem querendo ser, sempre derrubar uns aos outros, por o bicho ser invejoso, ganancioso e vaidoso. Mas onde permanece confusão, desarmonia, brigas, não existe verdade. E falam tanto em verdade como coisa que ela existisse. Onde tudo se acaba, não existe verdade. Se fosse verdade, não se acabaria. A verdade é uma só, é eterna, razão do mundo, razão da vida, dessa deformação racional. Falam tanto em verdade como coisa que onde tudo vira nada, existisse verdade. Verdade do nada, onde tudo se acaba em nada. Nada tem de verdade, porque tudo acaba em nada. Então, ninguém está com a verdade, porque tudo se acaba e tudo termina em nada. A verdade do nada é nada. E a verdade do nada, sendo nada, não existe verdade. Onde tudo acaba em nada é porque não existe verdade. E onde não existe a verdade, impera a confusão e a destruição de tudo e a liquidação de tudo. Mas tudo isso foi preciso para a lapidação das feras humanas, porque tem os bons e tem os ferozes. Tem as pessoas boas e tem as pessoas ferozes. Então, tudo isso foi muito bom para a lapidação. E os bichos estão tão cegos que vão aceitando tudo que lhes ensinam e ficam admitindo essa infinidade de verdades que não existem e sofrendo as consequências dessa deformação encantada. A verdade é uma só, é racional, pura, limpa e perfeita. Na deformação racional não existe verdade. Na deformação racional existem milhões de verdades, mas todas elas se acabam por não serem verdades. São verdades de quem está caducando, de quem está cego de olhos abertos, que não tem noção das coisas, porque vive assim, sem saber por que vive. E depois, quando acorda, que bota a mão na cabeça, como aí no mundo, tantas verdades, e todas elas só valem o fracasso de todos que nelas se fiaram. No encanto, não existe verdade. Onde existe mistério, não existe verdade. Onde ninguém sabe o porquê de sua existência, não existe verdade. Você não sabe nem o porquê da sua existência, e muito menos das outras coisas, o que é que todos sabem? É o que está aí. Sofrer, sofrer, penar, penar. E é o que isto, é isso que todos sabem. Cadê a verdade? Sofre o grande, sofre o pequeno. Cadê a verdade? Onde há a verdade, não há sofrimento. A verdade é uma só, é racional. Então, por não existir verdade no mundo, é que o mundo sempre viveu convulsionado, porque onde tudo se acaba, não existe verdade. A verdade é eterna e as verdades aparentes, todas se acabam. Então, conheçam Cultura Racional, o livro Universo de Encanto, para acabar com os mistérios, enigmas e solucionar todos os seus problemas. Dr. Carlos, onde existe mistério, não existe verdade.
É verdade.
Mistério... Não é verdade, né? É verdade, mas não tem verdade nesse mundo.
É,
né?
Verdade que mistério é falta de conhecimento. Enigma é falta de conhecimento. Mistério está na linguagem místico-religiosa, né? É, enigma é na linguagem esotérica. E assim por diante, na parte filosófica, joga para infinito ou transfinito. Então é uma falta de conhecimento, porque se o tivesse, explicaria tudo tintim por tintim. Não tendo, tem enigma, finito, transfinito, mistério e assim por diante. Agora, a verdade é o que é eterno. Foi a penúltima frase lida dessa lição. A verdade é o que é eterno. Então, essas infinidades de verdades aparentes, elas, cada uma tem uma partícula da verdade. E essa partícula da verdade foi o que sempre animou os pensadores, na fase passada, na fase de animal racional, a continuarem com as suas experiências. Mas o pensamento divide. Então, todos pensam diferentes, e aí sempre houveram atritos, conflitos, brigas, guerras. Agora, então, que o pensamento perdeu a sua validade, agora estamos na fase do terceiro milênio, a natureza quer desenvolver, está desenvolvendo o raciocínio da humanidade, o pensamento deixou de ter alimentação natural da natureza, está cada vez mais fraco. Por isso aí o desequilíbrio, o desrespeito, a violência, o terror, as guerras, a mortandade, como nunca teve a nível planetário. Agora se vê esse desequilíbrio monstruoso.
Doutor Carlos, todo dia, né?
Todo dia,
monstruoso, assim, assombrosos, né?
Não dá descanso, é um terrorismo emocional só de assistir o telejornal. Né? Mas isso é intencional, a natureza quer o nosso amadurecimento. Por que da lapidação? Para acabar com a rudez, o atraso e a brutalidade. Essa rudez, atraso e brutalidade está na aura do ser humano, no campo biomagnético, é aquele cascão que tira a sensibilidade humana e não deixa agora, no terceiro milênio, o desenvolvimento da sensibilidade racional, que está ligado à célula racional, à glândula pineal, dentro da cabeça do ser humano. Então, a verdade é eterna e a verdade é racional. Sendo eterna, sendo racional, ela é pela união, pela fraternidade, pela paz, pela concórdia. Isso é universal. E com o pensamento, como já dissemos, divide e vem os atritos. Tem uma história muito antiga da Índia, que é rapidinha, eu vou contar, que exemplifica, ilustra muito bem essa questão da verdade aparente com a verdade inteira, a verdade completa. É uma história de quatro cegos e um elefante. Cada um dos cegos apalpou uma das partes do elefante. O cego que estava junto da perna, falou, ah, o elefante é igual um pilotis, só que treme ou se mexe um pouquinho. O outro que estava na tromba, falou que era igual uma mangueira de bombeiro, mas que também se mexia, tinha alguma vontade própria. quem apalpou a orelha do elefante disse que era um abanador gigante. E quem estava lá na barriga disse que era um baita de um tonel, né? E quem está fora vendo o elefante inteiro diz que todos estão certos, mas é a soma daquilo tudo e ainda um algo mais. Tem que ter uma percepção direta. E eles não têm, né? A fase do terceiro milênio chegou. A natureza está desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. Para isso está aí a cultura racional. Quem desenvolve o raciocínio, desenvolve a sabedoria, o discernimento. Na glândula pineal produz mais melatonina, que dá um equilíbrio interior, que dá um desapego, coisa que o pensador pensa que o pensamento é seu, não se conhece. Pensa que o pensamento é de sua propriedade, pensa que o corpo é seu e que vai durar para sempre. Então quer mais propriedades externas na matéria e arruma os conflitos com todo o seu direito, né? Ele tem certeza que está certo. Mas o pensamento é inimigo do pensador, como nós falamos no sábado passado. Isso é um fato, não há borracha que apague, isso está escrito no Universo em Desencanto. Eu sou médico e há quase 40 anos eu falo isso para pacientes e ninguém esquece. Pode ser de qualquer denominação ou até ateu, o que for. A pessoa não esquece essa frase. O pensamento é inimigo do pensador. Agora a fase é de desenvolver o raciocínio e para isso a gente está aqui fazendo um anúncio da fase racional, uma divulgação dessa nova fase da natureza e da revelação dessa nova fase da natureza que está no Universo em Desencanto, junto com a revelação da verdadeira origem da humanidade. Quem nós somos verdadeiramente, de onde viemos e para onde vamos. Então, quando se desenvolve o raciocínio, a gente não discute, não briga, não guerreia, simplesmente porque não vamos perder tempo num mundo que não é nosso. Não é isso que Deus quer. Deus quer que todos desenvolvam o raciocínio porque todos ficarão ligados a Ele. E ligados a Ele, ninguém vai fazer guerra. Vai ter paz, amor, união, fraternidade e concórdia universal. Cultura racional, universo em desencanto.
Nádia.
O Osvaldo, doutor Carlos, é interessante, eu tenho ouvido muita gente dizer nas ruas, as pessoas comentando os acontecimentos diários e questionando, perguntando por que, que a natureza está castigando tanto as pessoas. Isso só pode ser castigo de Deus, só pode ser castigo da natureza. E, na verdade, nós sabemos que não é nada disso. A natureza não está aqui para castigar ninguém, né? Para amedrontar ninguém. Imagine se uma força poderosa que nos dá o alimento, nos dá o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, condições de moradia, enfim, tudo que nós precisamos para sobreviver, se essa força poderosa iria nos castigar. Ela não está nos castigando, muito pelo contrário, a natureza quer que nós deixemos de valorizar tanto o artificial, né, e passemos a valorizar, prestar mais atenção no natural. Porque a resposta para tudo isso que está acontecendo, todo esse sofrimento que a humanidade está vivendo, a causa é simples, é consequência de uma mudança de fase que houve na natureza. E a solução é mais simples ainda. A natureza é tão generosa, ela é tão sábia, que ela nos deu uma forma muito simples de sair desse estado de sofrimento, através do hábito diário de leitura. Né? Uma forma muito simples, através do hábito saudável da leitura, o ser humano vai conhecer, vai se conhecer, vai conhecer a sua origem, de onde veio, como veio, por que veio, como vai voltar para o seu mundo de origem, através da leitura. Porque, como já foi dito aqui diversas vezes, nós temos uma glândula chamada pineal, né, dentro do nosso cérebro, uma glândula que estava desativada, estava paralisada, aguardando o momento certo, a fase certa para começar o seu desenvolvimento. E ao entrar a fase racional, a partir de 1935, começou, chegou o momento dessa glândula ser desativada, né? Ou melhor, ser ativada, começar a entrar em funcionamento. E através da leitura diária da cultura racional nos livros Universo em Desencanto, o ser humano vai ativar a glândula pineal, né? Através dessa leitura, da leitura diária, e iniciando o processo de desenvolvimento do raciocínio e, consequentemente, conquistando para si, não só para si, mas até para os demais, porque as pessoas em volta, os familiares, os semelhantes, eles também vão perceber, né, a mudança de comportamento que vai acontecer no indivíduo. O equilíbrio que vai chegando, o comportamento vai mudando. A pessoa, a partir do momento que começa a desenvolver o raciocínio, ela vai entrando em sintonia consigo mesmo, com o seu semelhante e também com a natureza. É uma coisa fantástica. Essa forma como a natureza está ajudando o ser humano a sair desse estado de desequilíbrio.
Professora Nádia, só me permita uma avaliação, porque quando você falou que em 35 a desativação da glândula pineal está correta e a ativação também está correta, as duas formas que você falou, eu estou realçando isso porque as duas estão verdadeiramente corretas. Porque quando muda a fase de comportamento, a glândula pineal já existe há muito tempo, os efeitos da luz sobre a glândula pineal, que estava ligada no campo eletromagnético, e aí vem a explicação da certeza, e ela estava ligada apenas no campo eletromagnético, do qual ela precisa ser desativada.
Isso.
E ativar agora no campo da energia racional, portanto as duas formas não se contradizem. É maravilhoso a verdade quando ela se manifesta, quando a gente tem as provas e as comprovações, mesmo quando a gente pensa que estava errando, a gente está acertando. E é maravilhoso essa percepção, porque Deus e a natureza não querem que seus filhos sofram.
Claro que não.
A natureza é a verdadeira mãe. Nenhuma mãe verdadeira quer sofrimento dos filhos. O problema é que os filhos naturais da natureza não se conhecem e, não se conhecendo, não sabem quem é a sua verdadeira mãe. Não prestam atenção na sua verdadeira mãe e ficam prestando atenção naquela mãe que foi adotada como se fosse a única.
Isso mesmo.
Que é, na verdade, um irmão. A mãe e o pai vão produzir filhos e irmãos. Eles não vão produzir filhos apenas. Não são donos dos filhos. Como dizem muito popularmente, nossos filhos não são nossos filhos. E realmente não. São filhos da natureza, assim como os pais também são filhos da natureza. Então criou-se um desvalor, que eu falo, não sei se existe essa palavra, mas se não existia, passou a existir agora, não é mentira, é verdade, um desvalor com relação à natureza. Porque a natureza é mãe. A natureza é a nossa verdadeira mãe. A água. É a água, porque tudo é feito de água, nada vive, nada existe no mundo sem água. Então a água é a nossa verdadeira mãe, a terra é a nossa mãe de criação, porque a água, para poder produzir, precisa da terra, e o sol é o nosso verdadeiro pai, gerador e destruidor. Por que que destruidor? Se ele é um verdadeiro pai, por que que ele tem que destruir? Ele tem que destruir para melhorar a forma de ser. Porque a forma que foi gerada pela natureza, pela água e pelo sol e na terra, toda essa geração de seres são formações em experiência, em melhoria, em processo de retorno ao estado natural. Porque é isso que a gente não conhecia, que hoje na cultura racional nós começamos a perceber isso. Houve uma queda muito grande de um mundo de puros, limpos e perfeitos, que fomos à extinção, e daí houve a necessidade de toda uma reconstrução para podermos retornar. Então a natureza adotou o caminho das transformações, a natureza como um todo, né? Sol, água, terra, todo esse contexto, esse modelo que existe, que a gente estuda e nunca acaba de estudar, porque é muito imenso, muito complexo, mas com o raciocínio a gente percebe isso em poucas palavras. Então houve a necessidade do aprimoramento, do desenvolvimento, do caminho das transformações. Ou seja, nada se perde, tudo se transforma, mas isto tudo foi feito com muito amor e muito carinho, porque a natureza é a verdadeira mãe, ela que nos ensinou o sentimento do amor, o sentimento da gratidão, tudo isso foi nos ensinado pela natureza. O homem pensa que descobre, mas o pensamento que é natural da natureza, por isso é que ele foi feito para lapidar, porque o pensamento também não é nosso. O pensamento vem de fora, sempre de fora. Nosso, o que é nosso mesmo, está dentro da nossa caixinha de segredo, que é o nosso eu, a casa dos fluidos. E que aí então é que a gente começa a se entender com o mundo exterior. E o mundo exterior, a gente vai encontrar a verdadeira mãe, a água, a terra, o sol, tudo para poder lapidar aquele que está naquela casa dentro do nosso eu. É a casa dos três poderes que está dentro de todos nós. Mas depois nós podemos dar uma palhinha sobre isso mais adiante, né, Oswaldo?
Exatamente. Meu filho, há 2 anos atrás teve aquele acidente de Mariana, né? Mas foi provocado pelo homem. Muita gente diz que a natureza castigou todo mundo ali, inundou tudo. Mas não é. Tudo que acontece na natureza é uma reação de uma provocação do homem, do filho da natureza, destruindo a natureza. Então, nós destruímos, a natureza não está destruindo a gente, não. Nós é que estamos destruindo, maltratando a nossa mãe, não a natureza castigando a gente.
Mas indiretamente o pensamento que está em desequilíbrio ou em curto é que faz o homem errar. Ou seja, ele não pode, o homem também não pode ser condenado pelos atos de destruição. É o pensamento.
O
pensamento é uma construção da natureza, da água e da terra. E a natureza assim fez.
Para lapidar ele mesmo.
Exatamente, ou seja, a natureza é você e você é a natureza, no resumo da história é essa. Então o homem agride a natureza, ele agride a si próprio. Esse é o fundamento.
Só as consequências.
A finalidade do pensamento, quer dizer, é como que uma mãe que castiga, mas com amor. A natureza nos castiga, mas com amor. E como é que ela nos castiga? Através do pensamento. Nos faz sentir a ganância do poder, a ambição, e não damos importância quando estamos cegos pelo poder, ou pelo lucro, pelo mercado e por essas coisas todas artificiais, nós esquecemos de quem nos fez. E ao nos esquecermos de quem nos fez mostra que existe. Mostra as consequências. Então é um processo muito rude e traumático. Eu entendo isso como traumático, depois que a gente começa a entender a coisa, mas que a própria natureza nos faz. A própria natureza, ou seja, nós mesmos. Onde a gente se confunde com a natureza se confunde com nós mesmos. E aonde a gente precisa realmente se conhecer, se harmonizar e perceber quem é nossa verdadeira mãe, que nos trata com tanto amor e tanto carinho e ao mesmo tempo nos parece tão perversa e tão malvada, nos fazendo errar e nos destruir a nós mesmos. Esse é o enigma que a gente precisa desvendar, mas temos muitas oportunidades para nos conhecer. Vamos lá.
Por favor, ela não castiga, ela chama atenção para a gente despertar para uma nova vida, né?
Certamente.
Um outro jeito de vida.
Mas que nós entendemos como castigo, porque sofre e dói pra caramba.
É uma chamada de atenção. Nós vamos ouvir a música Embargue o Seu Sofrimento, com Carmen Costa.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Seu sofrimento. Faça o mesmo com o pranto. Procure o conhecimento da verdade no livro universo em desencanto.
Embargue o seu sofrimento. Faça o mesmo com o pranto. Procure o conhecimento da verdade no livro universo em desencanto.
O que você procurava, o que você desejava, o que todos procuravam, afinal chegou. Universo em desencanto é o livro que contém a imunização racional. Vinda do astral,
embargue o seu sofrimento. Faça o mesmo com o pranto. Verdade, bonito, universo em desencanto.
seu sofrimento, faça o mesmo povo pranto, procure o conhecimento da verdade sublime, universo em desencanto.
O que você procurava, o que você desejava, o que todos procuravam, afinal chegou.
O universo em desencanto é o livro que contém a imunização racional.
Vida passar,
embargue o seu movimento, faça o mesmo como pranto. Procure o conhecimento da verdade do livro, universo em desencanto. Universo em desencanto.
Ai, meu Deus.
Universo em desencanto. Universo em desencanto.
É a verdade.
Universo em desencanto.
Terceiro milênio. Um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E é isso aí, minha gente. Terceiro milênio, divulgando a fase racional, a cultura racional, o conhecimento de si mesmo. A cultura racional é o conhecimento de si mesmo. E é importante as pessoas conhecer, porque basta conhecer para saber o que é a cultura racional ou, se preferirem, a imunização racional. Imunização racional é uma forma mais correta de se entender este conhecimento, porque trata-se de uma ação de imunidade, dar imunidade ao sofredor, ao pensador sofredor mortal, porque aquele que pensa, aquele que sofre e aquele que se transforma tem uma origem de vida eterna. E tem dentro de si, e está na hora de encontrar dentro de si, a imunização racional. Então tinha que chegar essa época do ser humano encontrar em si mesmo a imunização racional. E a imunização racional passa pelo conhecimento de si mesmo. Conhecer quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E logo no início do estudo da cultura racional, da imunização racional, para nós conhecermos, logo no início, o racional superior nos afirma que nós somos um centro astrológico. E por sermos este centro astrológico, é que, com o tempo, tínhamos que encontrar em nós mesmos a imunização racional. E como fazer isto? É que nós não sabíamos, até então, que dentro de nós tínhamos uma casa. O eu da gente, o que nós chamamos do eu, o nosso interior, é uma casa. É uma casa onde habitam muitas energias diferentes. Muitas energias. As boas, as más. Mas tudo são energias ou fluidos, como queiram entender, que chegam nesta casa, neste centro astrológico. E esta casa é chamada de a casa dos três poderes. Porque são três os poderes mentais que nós temos dentro da nossa cabeça. O poder da imaginação, o poder do pensamento e o poder do raciocínio. E estes três poderes é que vieram sendo preparados através dos tempos, das lapidações incontáveis, das transformações naturais da natureza. E aí, então, agora o ser humano começa a perceber estes três poderes em si mesmo. e a escolha, naturalmente, a ligação com aquela energia que acha mais conveniente para si. Porque Deus não condena ninguém a viver numa determinada casa. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não lhe é de gosto e de liberdade. Porque a liberdade é uma criação divina. A liberdade é um imperativo da natureza. O que as pessoas não sabiam, ou não sabiam considerar, na verdade, é que para cada abuso da liberdade, é você quem paga as consequências. Então a liberdade é de origem divina e o abuso dela é de origem diabólica. Então Deus e o diabo habitam esta casa dos três poderes e cada um escolhe com quem quer ficar. As ilusões, as aparências, os sonhos, a fraternidade, a solidariedade, tudo, todos os sentimentos que temos transitam nesta casa. É a casa do fluido. O eu é a casa do fluido. Não é isso que está escrito no Universo em Desencanto, Oswaldo?
Exatamente. Ainda diz mais, o fluido da imunização racional vai dominar todos, imperar entre todos, por ser do verdadeiro natural de todos, por ser da verdadeira origem de todos. E por isso, tinha que chegar esse dia de conhecerem o seu verdadeiro natural que não conheciam. Não há este que não queira ficar sob a influência ou sob o domínio do seu verdadeiro natural de racionais. O elétrico e magnético é para o domínio dos bichos, da formação dos bichos, e por isso não tem equilíbrio. São desequilibrados, são livres pensadores. O elétrico e magnético é de origem do mal, é de origem da matéria. E agora, todos conhecendo a sua formação, a sua origem, que eram racionais puros, limpos e perfeitos, sabendo e conhecendo por que ficaram assim, e todos abraçando o que é da sua verdadeira origem, que é a imunização racional. Todos querendo o fluido racional para equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos. Sim, todos procuravam bem, mas não sabiam como encontrá-lo. No fluido magnético e elétrico, nunca poderiam encontrar somente o bem aparente e não o bem verdadeiro. E hoje todos conhecendo o bem aparente, que é do magnético e elétrico, e o bem verdadeiro, que é do fluido da imunização racional. O fluido da imunização racional é puro, limpo e perfeito, por ser racional, da origem do ser humano, da origem de onde todos vieram. E uma vez esse fluido dentro da pessoa, regula e equilibra a pessoa, começa tudo a dar certo naturalmente, começa a acertar em tudo, vai a pessoa se modificando naturalmente, porque vai se curando, vai afastando os males dos fluidos elétricos e magnéticos, até afastar de uma vez, porque o fluido elétrico e magnético é deformado. Então entra o fluido puro no corpo da pessoa e o deformado se retira, porque a pessoa é um aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional. Então impera na pessoa e domina a pessoa o fluido de sua origem racional, e por isso são animais racionais de origem racional. E o fluido de sua origem é o que é o certo para o domínio dos seres desta origem, que são os seres humanos, e por isso qualificaram animais racionais por pertencerem a alguma coisa pura, e animais irracionais por não serem puros. Então a imunização racional vai dominar todos, e já está aí, né? Está dominando, já começando a dominar todos, já está no mundo desde 1965.
Perfeitamente. E é bom lembrar as pessoas que ainda não conhecem ou que são iniciantes, e muitos antigos que também às vezes não percebem, como eu posso me colocar nesse quadro também de vez em quando, que quando ele fala neste sentido elétrico e magnético, que aliás todos os iniciantes dizem, mas repete muito a palavra eletromagnético, neste sentido aqui ele está colocando todas as possibilidades de interação no íntimo de cada um, de todas as energias ou seres que habitam este plano deformado material de natureza elétrica e magnética. Então o elétrico e o magnético são todas essas civilizações invisíveis e visíveis que entram em relacionamento no nosso eu. O noticiário que nós temos do mundo é uma parte do elétrico e uma parte magnético. A parte invisível, espiritualista ou magnetismo é o elétrico e magnético, criam os fluidos, e esses fluidos é que vão entrar no nosso eu, na nossa casa, vamos dizer assim. Na verdade não é nossa, nós também somos habitantes desta casa, E aí é que a gente vai se conhecer verdadeiramente. O habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio na casa dos três poderes, dentro de uma glândulazinha chamada glândula pineal. Então aí estão os três poderes da imaginação e do pensamento e do raciocínio. A comunicação cósmica que nós temos nesta casa, que é o nosso eu, que nós não sabíamos definir, ninguém era capaz de definir o teu eu. Quando começou a cultura racional, é que começa a haver essa definição. Então os três poderes cósmicos estão dentro do nosso eu, na nossa casa, melhor, na casa que o dono verdadeiro é o mundo racional. Então o mundo racional é o que é o dono desta casa, e nós estamos ali também habitando. São os três poderes cósmicos, do astral inferior, do astral superior e do mundo racional. Então é uma casa que tem esses três mundos cósmicos, aonde nós temos as três possibilidades de interação. Do mais baixo nível energético, que é o astral térreo, ao mais elevado nível de energia racional, que é puros, limpos e perfeitos. Então nesta casa é que se resolve todo e se julga e se escolhe aquilo que queremos ser. Quem és tu que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? Hoje nós estamos começando a aprender a definir o nosso eu. É uma casa, já um bom começo, com três poderes. Mas existe o poder dos poderes. Por isso que a casa não é nossa. Ela é provisória. Nosso verdadeiro corpo não precisa de uma casa. O nosso verdadeiro corpo é de um habitante do mundo racional, de massa de energia cósmica, puro, limpo e perfeito. E não precisa de casa. Mas foi feita uma casa. E quem fez esta casa? Aí sim é que nós temos a divina providência, o Deus Criador, que manda fazer esta casa para que sejam acolhidos nesta casa os habitantes, de uma forma ou de outra, para poderem habitar neste mundo conforme foi planejado por nós próprios. Porque este mundo é criação dos filhos e não do Pai. Esse é o grande paradigma também que a gente precisa. Paradigma que eu digo é aquele que todo mundo já sabe como verdade. Mas o mundo não é criação de Deus. Este mundo não. Ele nos deu a casa para a gente habitar. Mas nós é que a criamos. Ele nos disse como era para fazer, nós é que a fizemos. Porque tudo é uma transformação provocada pelos filhos e não pelo Pai Eterno. Porque se fosse o Pai Eterno, jamais nos colocaria em casa nenhuma. Porque não precisamos de casa quem vive no mundo racional. Porque no mundo racional não há casas, não há máquinas, não há nada disto que nós temos no segundo mundo. É o que ele nos diz, que no mundo racional é pureza, é limpeza.
Não é mundo de matéria, né?
Não tem nada a ver com matéria. Não existem máquinas. Ele nos diz isso. É um mundo onde não existem máquinas. Não existem máquinas. Então não existem esses poderes, porque todos são puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. É as palavras que ele usa, que nós podemos aqui ficar imaginando, pensando, mas se raciocinar, encontra mais rápido. Então imaginar é pouco e pensar melhorou, mas se raciocinar acerta. Por quê? Porque o raciocínio, sim, ele passa a dominar através da imunização racional, claro. O raciocínio passa a ter o domínio do conhecimento de tudo e de todos. Então conhecer esta casa dos três poderes é conhecer o nosso eu. E aí nós temos, aí sim, em breves oportunidades, nós podemos descrever como que é esta casa dos três poderes que está dentro do eu de cada um de nós. Dr. Carlos, quer falar alguma coisa a respeito?
Os três poderes cósmicos universal. De baixo para cima, o astral inferior, campo eletromagnético, mundo espiritual, mundo do encanto, onde a nossa individualidade está perdida. Subindo, astral superior, energia mediadora racional, energia da meditação, quando a pessoa faz uma reflexão, onde ela já tem maior ciência e começa a ter consciência. Na linguagem místico-religiosa, são Meloquim de Elohim, os anjos do Senhor. os anjos de luz, né? É o astral superior na linguagem místico-religiosa. E, subindo, o mundo de origem. Falei que era de baixo para cima, né? Mas nós viemos todos de cima para baixo. Como Deus é pai que ama com amor de mãe, Isaías 49:15, então veio nos buscar através da consciência verdadeira racional. Por isso, a imunização racional. A pessoa se liga à energia racional. A energia racional entra no eu da pessoa, onde antes só havia o elétrico e magnético conversando no interior da pessoa, no íntimo da pessoa. Ora era o pensamento, ora era a imaginação, ora o pensamento bom, elétrico, ora o pensamento mau, magnético, e a imaginação também nesse vice-versa. E a gente num desequilíbrio monstruoso, porque era a fase de animal racional. Agora, com a fase racional do terceiro milênio, a energia racional está comandando a natureza, e essa energia racional também está no livro Universo em Desencanto, materializada nas letras, nas palavras, nas mensagens, nos assuntos do racional superior. Por isso é que tem esse poder místico inconcebível, esse poder sobrenatural de Deus. Por isso nós estamos aqui divulgando esta obra, O Universo em Desencanto, que é em favor de tudo e de todos, não é contra nada nem ninguém, não é religião, não combate nenhuma religião, muito pelo contrário, é a continuação de tudo e de todos, os conhecimentos filosóficos, científicos, da espiritualidade. Por quê? Porque isso tudo foi fruto da fase do pensamento, e agora a fase racional é uma continuação para enfim haver o equilíbrio, quando a energia racional, que é o processo da imunização racional, entrar no eu, equilibra o eu da pessoa. Equilibrando o eu da pessoa, vem aquela paz interior, a pessoa não pensa. Os neurocientistas de agora falam, cérebro bom não pensa. Tudo que a pessoa faz bem, ela faz sem pensar. Eu dou um exemplo da pessoa dançando, o casal dançando. Os dois estão se movendo, sentindo a música sem pensar. Detalhe, sem pensar e nem tem noção que estão em não pensamento. Só sabem que é muito bom para o corpo e para a alma ou para a mente, como queira. Então, cérebro bom não pensa, tudo que a gente faz bem a gente faz em não pensamento. Por quê? Porque corta a corrente eletromagnética. A pessoa fica num estado de transe, sim, mas é um transe do bem. Tanto que faz muito bem para tudo, para a parte imunológica, dá mais resistência às doenças, etc, etc. E o nome, o subtítulo da cultura racional, o título do livro é Universo em Desencanto. É um livro de cultura racional. Cultura é um sentido muito amplo, é saber. Por isso inclui todos os conhecimentos, como já falamos aqui. Eu e os outros componentes da mesa. E racional quer dizer pureza, quer dizer consciência verdadeira, quer dizer que é de Deus. A nossa origem é racional. Por isso nós somos animais de raça racional. Por isso nós estamos nessa classe de animal racional. Agora chegou a fase da gente se conhecer. A imunização racional faz esse fluido racional, essa energia racional entrar no eu, equilibrar o eu da pessoa, a paz interior, e aí vem curas, que na cultura racional não chama de milagre, porque é um equilíbrio natural que a pessoa adquire e possui pelo fluido racional, que é do nosso verdadeiro natural, estar dentro do eu da pessoa. E esse eu da pessoa, como falava nosso nobre irmão, professor Porfírio Jesus das Neves, é uma casa dos três poderes. Os três poderes cósmicos estão representados ali em energia. Por quê? Simples, muito simples. A pessoa olha no espelho e só vê a sua máquina de matéria orgânica, o seu corpo de matéria fluídica, eletromagnética, materializada. Mas ela não vê a sua aura. E na sua aura, a aura antecede esse corpo de matéria. Se não tivesse a aura, não adiantava o espermatozoide ligar com o óvulo. Tem que ter uma terceira força, uma terceira energia para selecionar os genes e para organizar esse modelo biológico crescendo no ventre feminino. Então, esse corpo de energia, campo biomagnético pessoal, é onde estão os três poderes. A parte principal, a parte racional, a parte da consciência, está na glândula pineal. E essa parte da aura humana é onde os grandes artistas e pintores da Renascença, os papas da época que financiavam, mandavam fazer aquela auréola em cima daqueles personagens bíblicos que eram santos, que eram apóstolos, né, os místicos, esses que tinham uma ligação com o astral superior. Aquela auréola quer dizer um desenvolvimento dessa energia mediadora racional, então estavam ligados à sabedoria. Agora é a fase de toda a humanidade alcançar esse desenvolvimento, por isso nós estamos aqui divulgando. Então, o senhor e a senhora, leia o livro com atenção e carinho, porque é para o seu equilíbrio interior e, ao se desligar desse campo, voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo de Deus, a pureza, o mundo racional. Cultura racional, universo em desencanto.
O Filindo agora falou das repetições de elétrico e magnético. Então muita gente fala, ah, esse livro é muito repetido. Não é repetido. São várias formas de se explicar a mesma coisa. Porque se você não entende de uma maneira, vai entender de outra. Então parece que é repetido, mas não é. É uma outra forma de entendimento, porque às vezes você entende de um jeito e aquela pessoa, a outra pessoa não entende. Tem um outro jeito de explicar para que o outro entenda. Então, a cultura racional é universal. Então, é para todos entenderem. Então, várias vezes explicadas a mesma coisa de várias formas.
Até a gente compreender verdadeiramente o que ele quer, o sentido que ele quer nos ensinar. Ele é que nos ensina a perceber isso. Então, com o tempo que nós vamos desenvolvendo o raciocínio, é que nós vamos compreendendo o que realmente quer dizer elétrico e magnético. Então, toda essa performance simples que ele dá é objetiva e tem um propósito real que basta conhecer. Mesmo que você não entenda como que essa complexidade do elétrico e magnético, toda essa performance filosófica articulada pela mente humana, porque foi feito assim, mesmo que você não compreenda isso. Essas palavras, às vezes, é até difícil que a gente fala, né? Os tais dos paradigmas e etc. da vida. Isto não tem nenhum sentido para o que é racional. Então, por isso que o racional superior, ele coloca essas palavras simples, objetivas, para não haver questionamentos nem contradições naquilo que a pessoa está aprendendo. Que o que ela precisa aprender realmente é a causa e o efeito. A causa vem de fora e o efeito se processa dentro desta casa. Cada um que cuida da sua casa. Esquece a casa dos outros. Cuida da sua casa.
Profundo, e o jeito de escrever racional é um jeito, e do encanto é de um jeito, desencanto é outro. Então muita gente estranha, porque começa um assunto, muda para outro. Então o jeito de escrever racional é diferente da escrita.
Porque quando a gente começa a entender que são os três poderes, o elétrico, magnético e racional, aí quando a gente olha para a leitura do livro, aí ele vai nos definir legal. Olha aqui, olha o elétrico, magnético. Aí na hora que você está lendo, você vai sentir isso. Então é uma casa. Quando a gente sabe que o eu da gente é uma casa e que tem os três poderes, você vai usar os poderes necessários conforme a necessidade. Racional é o certo, é fazer aquilo que é necessário e não aquilo que ficou sendo trabalhado, idealizado, imaginado como se fosse certo. Porque tudo que imagina e pensa não é o certo, só serve para lapidar realmente. Aí que a gente começa a compreender para que serve esta nossa casa, este nosso eu. Para atrapalhar a vida na medida que precisa se lapidar, sofrer e compreender quem é, e também para se salvar. Então, a mesma casa onde nós podemos viver desarrumados é a mesma casa onde nós fazemos a verdadeira solução da vida, pela ligação correta daqueles que vêm habitar esta casa. Aí é que entra o segredo. Quem habita a nossa casa? Cada um do seu jeito, na sua casa, porque não tem que se meter na casa de ninguém. É por isso que o racional sempre diz, cada um na sua casa. Deus está em todas, mas você na sua. É aqui que a cultura racional se torna completamente diferente daquela cultura artificial que o pensamento e a imaginação criou, porque todos que viviam dentro daquela casa nem sabiam que era uma casa. E saíram para casa para visitar a casa dos outros e não resolveram nada. Então está na hora da gente se recolher no seu íntimo, na sua hora de silêncio, pegue o livro Universo em Desencanto. Descubra como que você é um centro astrológico. E para guiar um pouco nós aqui, é que o mundo racional mandou construir na Terra uma casa simbólica chamada Casa dos Três Poderes. Mas isso nós vamos deixar para um próximo programa e explicar isto para servir de orientação para muita gente, tá bom? Então, até a próxima oportunidade com esta linda e maravilhosa cultura que orienta a todos nós.
Se você quiser deixar uma mensagem no WhatsApp para nós, o WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 991 33 3445. Deixe uma mensagem para nós. E nós estamos também no YouTube, Terceiro Milênio Cultura Racional. Os programas sobre cultura racional também, a nossa participação. Hoje participaram aqui do nosso programa Porfírio das Neves, Carlos Raios, Nádia Florentino, José Horta e eu, Oswaldo Bastos Filho. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Muito obrigado. Boa noite e sábado que vem, 10 horas da noite, estaremos aqui com mais um programa de cultura racional. Livro do Universo dos Encantos. Não deixe de ler. Conheça logo, porque você está perdendo tempo. Conheça a cultura racional, livro Universo em Desencanto. Boa noite.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer.